tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Rádio Cabiúna. Estamos iniciando o tempo santo da quaresma e com ele, claro, a campanha da fraternidade, que é uma riqueza da Igreja Católica do Brasil.
Bom, é a terceira vez que entramos aí com o tema da fome, né? Foi em 1975,
1985, 2023.
Então, terceira vez, né?
Repartir o pão foi o primeiro tema, depois pão para quem tem fome, e agora fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer.
O que simboliza isso, padre? Isso tudo aí, para a gente poder explicar no detalhe para o cidadão que está nos ouvindo nesse momento.
A Igreja, como mãe e mestra, ela sempre nos convida durante o tempo da quaresma a olhar para uma situação de pecado, a olhar uma situação agravante na sociedade, porque a Igreja tem um olhar para fora dos muros da Igreja, né? Um olhar extra-Igreja e não intra-Igreja, porque a Igreja não é referência para ela mesma. A referência da Igreja é Jesus Cristo, não tem outro. Então, com esse olhar extra-Igreja, nós estamos olhando para essa realidade tão difícil que é a fome, que é um pecado. Num país cheio de cristãos, católicos, evangélicos, um país predominantemente cristão, ou seja, de discípulos de Cristo, existir pessoas com fome, então, é um pecado, e um pecado grave. Então, nós precisamos olhar, enquanto Igreja, cristãos, batizados, o que nós precisamos fazer, ajudar, claro, a fazer alguma coisa para amenizar a fome. Nós precisamos de políticas públicas para matar a fome do nosso povo, e a Igreja também auxilia e ajuda, porque a Igreja não faz assistencialismo, mas a caridade que impele o nosso coração de cristãos.
E aí muita gente fala assim, olha, agora nós não se pode fazer comer carne, não se pode, tem que jejuar, é obrigatório jejuar, mas na verdade simbolizam isso, né, padre? As pessoas acabam, porque na verdade você faz, porque hoje, vamos dizer, o jejum, você tem palavras negativas, né, de coisas ruins, como a gente disse agora há pouco aí, sobre a atitude do cidadão, das pessoas que estão fazendo, com que aquele povo já sofrido, devido à situação que passaram durante os últimos dias, lá em São Sebastião, no estado de São Paulo, de onde chegamos ao absurdo, e o cidadão, por uma água, tem que pagar R$93, quando o cidadão está com sede, com fome, desesperado, porque está ali naquela situação, né?
É, o jejum e a abstinência que a Igreja nos convida, né? Durante o tempo da quaresma, nada mais é do que fazer com que a criatura se tire do centro e coloque Deus de novo, no lugar dele, no centro das nossas vidas. Porque o que acontece? Nós queremos fazer a nossa vontade. Então o jejum, a abstinência, que seja o que cada um for fazer, precisa nos educar. Porque o tempo da quaresma nos convida a isso, a sair do nosso egocentrismo e nos tirar de deuses que nós vamos colocando, que somos nós mesmos, e colocar Deus, Deus único e verdadeiro, no centro da nossa vida de novo. É isso que a quaresma nos convida, porque com o passar do tempo, passar dos anos, com os nossos pecados, nós vamos tirando Deus do centro e vamos nos colocando no centro. Queremos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, e a quaresma, o jejum nos educa para isso, educa os nossos sentidos, né? Porque nós precisamos dessa educação dos sentidos. É nós que mandamos nas coisas e não as coisas em nós. Ah, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber cerveja. Então é isso que a quaresma nos ensina. Eu mando na cerveja, eu mando no cigarro, eu mando na carne, eu vou deixar de comer chocolate, eu mando no chocolate. A quaresma quer nos educar para isso, que nós somos maiores, às vezes, do que as outras coisas do mundo, né?
Além do mais, como disse o Papa Francisco, é fazer jejum das palavras negativas, dizendo palavras boas. No pronunciamento dele, ele diz que o jejum é do descontentamento e encher a gente mesmo de gratidão, não é? Jejum da raiva e encher esse jejum, tirar a raiva e encher a nossa alma, nosso espírito de mansidão, de paciência, fazer jejum ao pessimismo, encher-se de esperança e de otimismo em busca de um dia melhor para a comunidade e também para todos os seus, né?
Claro, se nós fizermos apenas o jejum, que seja de alguma coisa que nós queremos, do chocolate, por exemplo. Ah, vou deixar de comer chocolate. Mas se eu tiver o coração cheio de ódio, de nada adianta. O jejum tem que vir acompanhado, claro, de uma conversão, porque é isso que a quaresma nos convida. Converter. Por isso que na hora de receber as cinzas, nós falamos lá, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou, lembra-te que é pó e ao pó voltarás. Porque a nossa prática externa da nossa fé, que é o jejum, alguma coisa assim, ela deve vir acompanhada da nossa conversão sincera e diária. Porque senão vai ser uma conversa jogada fora, uma palavra jogada ao vento. Se nós fizermos um divórcio entre a nossa vida e aquilo que nós celebramos no altar, aí não dá certo, Deus não escuta uma oração assim. É necessário então um casamento, aquilo que nós vivemos no altar, a Eucaristia. Eucaristia é partilha, é vida. Então isso deve dar continuidade na nossa vida externa depois lá fora.
E a verdade é que a gente fala assim, não só do povo católico, né? Porque na verdade esse momento da quaresma a gente tem que entender que a quaresma na verdade é a aproximação de Deus, né? E todas as religiões que se aproximam a Deus. Então, entretanto, não importa qual religião você esteja, você pode escolher, você tem a liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, né? De você poder se aproximar mais dele, não só durante esses 40 dias, mas como em todo momento.
Sim, a quaresma tem esse sentido e objetivo espiritual, de nos aproximar novamente de Deus, de nos configurar novamente com Cristo, porque com o passar do tempo, os nossos pecados, nós vamos perdendo essa configuração. Nós vamos deixando de ser imagem e semelhança de Deus, como diz o livro do Gênesis, e passamos a ser imagem e semelhança nossa, da própria criatura. Então a quaresma vem nos ajudar para isso. Vamos nos reconfigurar em Cristo Jesus nosso Senhor, o Verbo Eterno de Deus. A quaresma vai nos ajudar a trazer essa configuração de volta. E várias religiões têm esse tempo forte de reconfiguração com Deus. Várias religiões, até mesmo não cristãs, eles têm esse momento forte. Os judeus têm esse momento forte também, que esses momentos
apesar
fortes são antes
ser
de alguma
mandamento
data,
bíblico, né, padre? Apesar de não ser o mandamento bíblico, mas é a quaresma, não ser o mandamento bíblico, mas ela é respeitada por praticamente todas as religiões.
É, porque o sentido da quaresma é a preparação para a Páscoa, né?
Sim.
Então, sempre antes de um grande momento, que é a Páscoa, uma grande celebração, que é a Páscoa do Senhor, então é necessário esse tempo de preparação. Porque nesse tempo da quaresma, nós queremos que o homem e a mulher deixem a vida velha do pecado e surjam para uma vida nova em Cristo Jesus, para que lá no domingo de Páscoa todos cantem o grande aleluia, a grande vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Porque lá na Páscoa, depois de todo esse jejum, essa abstinência, esse momento de conversão que eu tive na quaresma, lá na Páscoa eu serei um novo homem e uma nova mulher.
É porque, na verdade, a gente até fala assim, não existe quaresma na Bíblia, mas nas narrativas bíblicas da ressurreição, ela pontua como um acontecimento que abre as portas para a verdadeira formação espiritual do cidadão. E é nesse momento de renascimento, né?
Sim, desde a igreja primitiva, já tinha assim, o objetivo, o sentido de colocar cinza na cabeça, cobrir o corpo de cinza porque estava fazendo penitência.
Sim.
A penitência já vem desde os primórdios. O ser humano tem essa consciência de que fez algo errado, de que cometeu um pecado, então ele precisa, para sua consciência, fazer uma penitência. Então a igreja já vem desde os tempos primitivos com esse sinal, cinzas. Colocar cinzas na cabeça, se vestir de cinzas como sinal de penitência, para buscar uma conversão sincera e diária. Então nós temos este tempo propício também para isso, para fazer essa penitência, essa abstinência e olhar para os nossos pecados e buscar sair desses pecados para uma vida nova.
Mesmo porque Deus criou todos nós é para a gente, vamos assim, vivenciar a ressurreição no cotidiano, no dia a dia da vida também, né?
Exato. A ressurreição de Cristo que nós vamos celebrar, fazer memória deste dia, porque ele ressuscitou de fato, é um fato, não é historinha, é fato. Cristo ressuscitou dos mortos, senão vã seria a nossa fé, já dizia São Paulo. Então nós vamos fazer memória, todos os anos nós fazemos memória da Páscoa do Senhor, da libertação, da saída da escravidão do Egito para a libertação. E todo domingo é a nossa Páscoa semanal, que é a missa, e nós fazemos memória, como ele pediu, fazer isto em memória de mim, lá na última ceia. Então todo domingo, ou seja, toda missa é Páscoa. Então para chegar neste dia, para a gente fazer memória deste grande dia em que o Senhor nos libertou da escravidão do Egito, nós então temos esse período de preparação, que nós chamamos de quaresma, nós chamamos de tempo de conversão. Nós lembramos a caminhada do povo no deserto, 40 anos caminhando, 40 dias de quaresma. Nós fazemos memória dessa caminhada, do sofrimento daqueles que vieram antes de nós, até chegarmos na libertação.
E é importante destacar também, padre, mesmo nesse caos que hoje a nossa sociedade vive, porque nós vivemos um caos, visto aí que a gente vê a situação que acabei de falar agora há pouco, de aproveitar-se da desgraça alheia, mesmo dessa forma, é importante ressaltar que a gente tem que estar atento, que a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs na fé, ela existe em qualquer momento. E é importante se ressaltar isso neste momento para tentar buscar, né? Vamos fazer assim, para a gente estar atento realmente àquilo que importa, que é essa comunhão com Deus, né?
Exatamente. Comunhão com Deus que passa pela comunhão com os irmãos.
Sim.
Já dizia São João que se eu amo a Deus que eu não vejo, mas não amo meu próximo a quem vejo, eu sou mentiroso. São João define assim. Então, essa comunhão com Deus, ela passa pelas amarguras, pelas fragilidades humanas do ser humano. Então, nós passamos por essas fragilidades, olhamos essa realidade, fazemos alguma coisa diante dessa realidade para estarmos em comunhão com Deus. Assim é a nossa fé cristã. Não existe fé em Deus sem passar pelas fragilidades, pelas doenças, pelas dores, sofrimentos do ser humano.
É, e nesse quaresma, e a gente olha assim para o padre, e a gente é difícil de ver o padre vestido preto, né? E é todo quaresma, eu sempre falo isso, que é a vestimenta também que existe nessa hora, né? Esse, né, vamos dizer assim, que começa a se preparar para a Páscoa, e a igreja também ela vai se preparando, né? Esse é um período de preparação também para a igreja, né, padre?
Sim, é um período forte de oração. Nós precisamos rezar mais e distrair-nos menos. É essa a proposta da quaresma. Porque o que nos distrai hoje, por exemplo? Facebook, Instagram, televisão, o que nos distrai? Alguma coisa nos distrai que não nos permite que passamos mais tempo rezando. Então a quaresma vem de encontro com isso. É trazer Deus de volta. Você passa muito tempo diante da televisão? Então durante a quaresma vamos diminuir esse tempo e vamos rezar mais. Ah, eu passo muito tempo no Instagram, no Facebook, vendo notícias, que seja ali, ou até mesmo fazendo uma fofoquinha. Vamos diminuir esse tempo. A quaresma nos ensina isso, tirar todas as distrações e aumentar nossa vida de oração, que nossa face busque a face do Senhor, porque o ser humano vai perdendo isso. As distrações são muitas. Nós temos muitas distrações hoje. E o ser humano fica naquela, não deu tempo de rezar. Eu estou cansado, eu não consigo rezar. Consegue. Precisa organizar o seu tempo, precisa administrar o seu tempo, que dá certinho. Você consegue falar com Deus, você consegue rezar e fazer as suas coisas do cotidiano.
E lembrando que, por exemplo, a quaresma está começando hoje. Teremos aí, hoje temos a cinza na testa. Continuamos ainda, padre, aqui nós temos ainda essa tradição? Temos, né?
Sim. Quarta-feira de cinzas em toda a igreja do Brasil, nós recebemos a imposição das cinzas na cabeça, na testa, na fronte, todas as missas hoje, no mundo inteiro, na igreja católica no mundo inteiro, nós temos essa tradição desde a igreja primitiva, lá da era dos apóstolos, lá do início da nossa igreja, nós temos essa tradição. Começou a fazer um tempo de penitência, se veste de cinza, que assim nós chamamos.
É porque nós estávamos aí na época da pandemia, né? Nós estávamos, a aproximação, aquela coisa toda. Então, nós estamos agora vivenciando plenamente, né? Reforçando a crença do pó viemos e ao pó voltaremos, né?
Exato. As cinzas têm um sentido muito forte para nós. Porque quando nós olhamos as cinzas, nós precisamos lembrar. A nossa arrogância, o nosso poder se transforma em cinza. A maldade que às vezes temos no coração vai se transformar em cinza. Tudo vira cinza, tudo é efêmero. É isso que a quaresma nos ensina. Tudo é efêmero. Deus é tudo em todos. Mas as outras coisas são todas supérfluas. A pessoa ali é muito arrogante. A arrogância vai acabar em cinza.
A gente tem que falar sempre, né? Eu sempre falo que a pessoa quer saber, né? Se ela se acha o bom da vida, passa na frente do cemitério. Ali tem muita gente que foi boa, né?
Justamente.
Tem muita gente que foi boa. Agora, até hoje o senhor falava sobre rede social, essas coisas. Hoje pela manhã eu estava até na hora do programa falando. Antigamente a gente falava da bunda sem cabeça, aquela coisa toda, e às vezes as crianças de hoje, os jovens de hoje, as pessoas mais novas, não têm essa noção do que é isso. Mas são lendas, mas que era tão importante no nosso tempo de criança, não sou tão velho assim, mas a avó contava, você ficava ali 2, 3 horas da avó contando histórias. E essa era uma das lendas contadas. E era um momento de você conversar. E hoje não, hoje você conversa com o celular, só falta comer com o celular.
Exatamente. a mula sem cabeça, o lobisomem,
sim,
daquela época, é para que a pessoa ficasse com medo, para respeitar o, sim, tempo da quaresma.
E, né, ter conversa também, né?
Também, e fazer uma roda de conversa, escutar alguma coisa, desligava-se a televisão. Tinha famílias que colocavam até um pano em cima da televisão, para ligar a televisão menos. É, existem famílias que eu conheço que faziam isso, para que as famílias pudessem conversar mais e pudessem respeitar este tempo quaresmal, que hoje já não vemos mais esse respeito. As crianças, os adolescentes, os jovens de hoje já nem sabem mais o que é a quaresma, para que serve a quaresma e como existe a quaresma. As famílias já não transmitiram mais a fé para os seus filhos. Não foi feita essa transmissão porque a quaresma para as famílias hoje é um tempo qualquer, é um tempo normal, é mais um outro tempo, é mais um outro dia. Continua usando a televisão da mesma forma, continua não rezando juntos, continua não buscando a Deus. Então, a quaresma não tem tanto sentido para as crianças, os jovens, os adolescentes de hoje. Nós precisamos trazer isso de volta, porque a quaresma não é um qualquer tempo, não é um qualquer dia. Nossas famílias precisam retomar a caminhada de colocar as suas famílias no coração de Deus. As famílias estão se desviando, não estão colocando Deus no centro de novo, como a quaresma pede.
E é importante destacar que nós temos 40 dias, ela termina em 20, em 2 de abril, né?
Isso, ela termina antes do tríduo pascal, que nós temos o tríduo pascal, aí já não é mais a quaresma. Vamos viver lá quinta, sexta, o sábado, o domingo de Páscoa, o tríduo pascal. Então aí já encerra-se, antes de iniciar o tríduo, encerra-se a quaresma.
É, e se você entrar na história, né, a gente vive esses 40 dias, que foram os 40 dias vividos por Cristo no deserto, né?
É, narra-se essa história, a tradição, né, bíblica, né? Os estudiosos bíblicos, o número 40 tem muito significado na Bíblia, né? É, os 40 dias no deserto, 40 dias do povo, agora nós temos os 40 dias da quaresma. Então, o número 40 significa um tempo bom, um tempo oportuno, um tempo propício. Então, é isso que significa, né, na Bíblia, na tradição bíblica, o número 40.
Bom, e a nossa tradição agora, que já virou a tradição há muitos anos, dá-lhe voz mesmos de comer. Esse é o lema de agora, esse é o tema de agora, é a situação de agora, a campanha da fraternidade, que estamos iniciando também no dia de hoje, uma campanha importante, não só de fraternidade, mas de evangelização também, né, padre?
Sim, a campanha da fraternidade vem de encontro com aquilo que nós queremos na quaresma, que é nos livrar dos pecados e buscar uma vida de santidade. E a campanha da fraternidade vem de encontro a isso. E esse ano nós temos como iluminação bíblica essa passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando os discípulos olham para Jesus e dizem, e agora? E essa multidão, o que, que nós vamos fazer? Eles estão com fome. Vamos mandar todo mundo embora. Aí Jesus diz, não, eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí Jesus realiza o milagre com aqueles 5 pães e 2 peixes que existiam. Uma pequena quantidade de um gesto de amor, de fraternidade, que Jesus transformou num grande milagre na multiplicação dos pães e matou a fome de todo mundo, né?
E seguindo o caminho dele, né? Que é o caminho, verdade e vida, né?
Que é isso que ele deseja de cada um de nós também. Que nós façamos isso, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, o pouco que eu tenho, o que, que eu tenho? Eu tenho pouco, mas na mão de Jesus, esse pouco se transforma num grande milagre.
E, consequentemente, hoje a fome, vamos dizer assim, a discussão sobre a fome, ela é mais pela dignidade da pessoa humana, né? Vamos dizer, é necessário comer, é necessário você matar a fome de quem tem fome, não
é? É sim, é um direito de todo ser humano, ter um arroz e feijão para comer e água para tomar, uma casa para morar, é um direito do ser humano. Isso deveria ser, pelo menos, né, um direito de todo ser humano, todo cidadão que nascesse numa cidade, ele teria esse direito de ter uma moradia, ter água, ter comida. Mas, infelizmente, isso não acontece. Mas precisamos trabalhar e lutar para isso. Precisamos ajudar as pessoas a sair dessa falta de dignidade e trazer de volta a dignidade para elas. A campanha nos ajuda e nos ilumina, de repente, a conseguir um emprego para a pessoa se sustentar com seu próprio suor, com seu próprio trabalho. Isso faz parte da nossa caminhada de igreja. Trazer a pessoa de volta para a dignidade humana.
É, lembrar que a criação da campanha da fraternidade nasceu por iniciativa do Dom Eugênio de Araújo Salles, né? E consequentemente para isso, né? Para despertar o espírito comunitário e também cristão no povo de Deus, né? Que esse era o lema dele, né?
Exatamente. Dom Eugênio, lá em Natal, se não me falha a memória, quando iniciou a campanha da fraternidade. Porque ele estava vendo que os cristãos católicos estavam apenas na prática externa, né? Nas suas devoções externas, mas não estava se transformando, não estava buscando uma conversão. Faltava ali um gesto concreto, alguma coisa que juntasse com as práticas externas. E aí começou-se então a campanha da fraternidade, para que durante esse tempo da quaresma fizéssemos o jejum, a abstinência e também a caridade, que é um dos pilares da quaresma: jejum, oração e caridade. Então a campanha da fraternidade vem de encontro nesse pilar, o pilar da caridade, que nós precisamos exercer também durante a quaresma. E Dom Eugênio então criou lá na diocese dele a campanha, e toda a igreja do Brasil achou que foi bom o resultado, e isso se expandiu para a igreja católica do Brasil inteiro, a campanha da fraternidade.
É, e na verdade é renovar a consciência de todos nós, né? Para promover aí uma sociedade mais justa e solidária para todos, né?
O desafio comunitário, o desafio de sermos todos irmãos, como pede e diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, que ele fala: nós somos todos irmãos, moramos na mesma casa, o planeta Terra, moramos debaixo do mesmo teto, que é o céu, é o mesmo teto para todos. Então é necessário, durante essa campanha, essa quaresma, olhar as realidades ao nosso redor, para sentirmos que somos de fato irmãos.
Então, padre, para a gente finalizar, é tempo da gente refletir.
É tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de buscar a face de Deus, tempo de conversão, mudar de vida, de pensamento, e é tempo de fazer mais ainda caridade, deixar com que a caridade de Cristo interpele o nosso coração. É este tempo, o tempo santo da quaresma.
É, e lembrar que não é só a fome de comida, mas também a fome de Deus que a gente precisa ter também, né? Fome espiritual, de ter Deus no coração, porque não adianta só ter da boca para fora, né? Tem que ter ele dentro da alma, dentro do coração, né?
Precisamos pensar nessa fome de Deus também, com que o ser humano vive. Nós assistimos hoje pela TV, pelos noticiários, quanta fome de Deus, quanta ausência de Deus, quanta secura, quanto coração com maldade, quantas catástrofes acontecendo, quantos feminicídios, mortes, a vida banalizada, tudo isso é fome de Deus, é fome. Então como vamos saciar essa fome de Deus? Tirar-nos do centro e colocar Deus de volta no centro. Vamos gradativamente nos saciando de Deus, a partir do momento em que eu não faço mais a minha vontade. Por que que a outra pessoa mata? Porque quer fazer a vontade dele. Por que que eu vou cometer um feminicídio? Porque aquela mulher não quer mais casar comigo, então eu vou matá-la. Ele está fazendo a vontade dele. A criatura está se colocando no lugar de Deus. Deus deve estar no centro, não a criatura. Não é a minha vontade, é a vontade daquele que me enviou. E aquele que nos enviou, ele disse: eu quero que todos tenham vida e vida em abundância.
A programação do santuário, padre, para esse tempo quaresmal?
Daqui a pouco, às 15 horas, nós temos missa com a imposição das cinzas, e às 19 horas também. E às 19h30, na Capela São Francisco do Jardim União. Hoje, a nossa missa de abertura da quaresma. E depois, durante a quaresma, nós vamos ter com a catequese os escrutínios, em preparação também com as crianças que vão receber os sacramentos este ano. Nós temos a preparação do batismo para os adultos, que serão batizados no Sábado Santo também. Nós temos domingo retiro com os ministros da Eucaristia, deste tempo quaresmal. E toda sexta-feira da quaresma nós vamos ter a procissão da penitência, 5h30 da manhã, e missa no Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus. Então toda sexta-feira, que por costume é o dia de fazer jejum, nossas abstinências, então toda sexta-feira você é convidado a ir até o Santuário Santa Terezinha, 5h30 da manhã, para fazermos a nossa procissão e em seguida celebrarmos a Santa Missa e viver aquela sexta-feira, aquele dia de jejum e abstinência.
Eu falei aqui, já me corrigiram aqui, que não é dia 2 de abril a Páscoa, não. Ela, dia 2 é domingo de Ramos, né, padre?
Isso, dia 2 de abril é domingo de Ramos.
E ainda temos depois na quinta-feira a sexta
da Pascal, sim.
Não, aonde eu disse lá dia 2 de abril terminava a quaresma, não. Né? Ela termina.
Não, a quaresma termina antes do trito pascal.
Ah, é?
Antes da quinta-feira.
Então. Então tá certo. É no dia 2.
O término da quaresma.
Ah, tá. O tempo quaresmal.
Isso.
É, o que eu sabe de aleluia é.
Já é o trito, já faz parte do trito pascal, daí já não é mais quaresma. Ah,
já entra na semana, né?
Uhum, daí já começa a Semana Santa.
O domingo pascal. De Ramos é assim, dia 2 de abril.
Dia 2 de abril, domingo de Ramos, 2 de abril.
Então não é.
No domingo.
Então não estavam errados.
Não.
Errado. É porque o pessoal acha que a quaresma termina e não sabe de aleluia.
Não. Quaresma termina antes do trito pascal.
É, né? Então tá certo.
Começou porque... o trito pascal, já não é mais quaresma. Daí
não,
é o trito
não, termina,
pascal.
Só vai terminar no outro sábado, não no outro.
Porque porque a quaresma é a preparação para a Páscoa.
É verdade. Então é que aí entra a semana, aquela semana tal.
A semana maior, como assim chamava-se antigamente.
É que aí nós temos aí a quinta-feira santa, e aí vai, e no sábado, aleluia, e no domingo, de Páscoa, né?
Exato.
Mais alguma coisa, padre?
Só desejar a todos uma boa quaresma, uma santa quaresma, né? Que todas as famílias voltem Deus para o centro e se tirem do centro, né? E que possam viver bem a campanha da fraternidade sobre a fome. Se cada família evitar o desperdício de comida, já vai estar ajudando a campanha da fraternidade. Se evitar jogar comida fora, já vai estar ajudando a campanha da fraternidade. Falar com as crianças, os jovens sobre a partilha, a generosidade, já estarão vivendo a campanha da fraternidade. Então, pequenos gestos que nós podemos fazer para viver a campanha da fraternidade.